alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável, que está de volta na programação da Rádio Alemes, com o objetivo de manter a população sul-mato-grossense informada sobre assuntos importantes relacionados à área de saúde. E nessa edição, nós vamos falar de um assunto que tem chamado a atenção: a febre maculosa, devido aos casos recentes de óbitos em decorrência dessa doença na cidade de Campinas, em São Paulo, que acabou levantando um alerta das autoridades de saúde. E para falar mais em relação ao tema, nós vamos conversar com o professor doutor e médico reumatologista Isaías Costa, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Olá, professor, é um prazer receber o senhor na Rádio Alemes e também levar essa informação importante para toda a população de Mato Grosso do Sul.
Olá, Rogério. Estamos aí à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse tema que tem sido muito preocupante, né, dado o número de casos que surgiram, principalmente na região de Campinas, em São Paulo, mas que, apesar de ser característica mais da região sudeste, a gente tem observado casos em Mato Grosso do Sul. Não com essa alta frequência, mas se formos buscar no levantamento histórico dessa doença aqui em Mato Grosso do Sul, em torno de 55 casos têm sido suspeitos, né, nos últimos 10, 12 anos, mas a confirmação mesmo foram em torno de 5 a 6 casos confirmados. Recentemente tivemos um caso de criança da região de Jardim e que está sendo avaliado do ponto de vista laboratorial para ver se confirma o diagnóstico de febre maculosa.
Doutor, eu gostaria assim, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é a febre maculosa e por que que a doença recebe esse nome.
A febre maculosa, vamos começar pelo nome, né? Maculosa é porque forma máculas, ou seja, manchas na pele, né? Vermelhas que pegam toda qualquer área do corpo, mas principalmente as palmas das mãos, os pés, a planta dos pés, que é muito marcante essas máculas na febre maculosa, né? Essas manchas vermelhas. É muito semelhante, às vezes confundida com dengue, com chikungunya, sabe, às vezes fica muito difícil o diagnóstico clínico em função da semelhança com os sintomas. Mas ela, além das lesões cutâneas, dessas manchas que podem aparecer, o sintoma mais proeminente mesmo é a febre. A febre é muito intensa e surge normalmente por volta de após uma semana do contato com o carrapato. Essa febre bastante alta, costuma ser bastante alta, muita dor no corpo, se semelhando mais uma vez a dengue, chikungunya e outras viroses, mal-estar muito grande que o paciente sente, e se não tratado, diagnosticado e tratado corretamente, pode evoluir com comprometimento do sistema gastrointestinal, dando náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, e comprometendo outros órgãos, principalmente o sistema nervoso periférico, ou seja, comprometendo os nervos periféricos, principalmente os membros. E quando acomete os membros, ele começa sempre pelas pernas, a ter fraqueza nas pernas, dormência, e às vezes a perda de força é muito importante, e de forma ascendente, ou seja, começa nas pernas, vai subindo para a bacia, região de bacia, até o abdômen, até pegar o tronco, a caixa torácica, o que é muito perigoso, porque pode comprometer os músculos respiratórios e aí levar a óbito por insuficiência respiratória devido a comprometimento da musculatura. Esse quadro que a gente chama de Guillain-Barré, que é uma forma de Guillain-Barré. E o que causa a febre maculosa? A febre maculosa, ela surge a partir da infecção dada por uma bactéria chamada Rickettsia. Essa bactéria está dentro dos carrapatos, principalmente, portanto, os carrapatos são chamados de vetores, porque eles albergam essa bactéria dentro de si, no seu aparelho digestivo, E quando esse carrapato ele entra em contato com o ser humano, com outro animal, ao sugar o sangue desse indivíduo, ele faz a regurgitação, ou seja, ele devolve o alimento ali e ela penetra, a bactéria presente no tubo digestivo dele penetra nessa regurgitação para dentro dos vasos sanguíneos e vai percorrer todo o corpo do indivíduo, causando sinais e sintomas, né? É assim que se dá o processo infeccioso. E esse carrapato, está muito em moda aí, o carrapato estrela, que na verdade o gênero é o amblioma, e ele é um carrapato que é muito comum na nossa região e habita os animais principalmente domésticos, né? O cavalo, o gado, o bovino, o cachorro e os animais silvestres, né? Como principalmente a capivara, coitada, que tem sido mais recebido mais a culpa. Mas, na verdade, todos os outros animais podem ser infectados por esses carrapatos. Né? Esse carrapato, na verdade, ele tem uma forma de evolução que recebe nomes diferentes de acordo com a evolução da sabedoria popular. Né? A gente tem, na fase, logo que é colocado a fêmea do carrapato, coloca os ovos, uma forma que é chamada de larva. Essa forma, ela é muito pouco infectante, ou seja, ela é capaz de produzir a doença muito pouco, porque ela tem pouca bactéria dentro de si. Mas à medida que ela cresce e passa pela forma de ninfa, popularmente conhecida como miquim, e essa forma é a forma infectante, é a forma mais infectante, é a forma que mais tem bactéria dentro de si, portanto a capacidade de mais produzir doença é essa forma de ninfa. E aí, depois da forma de ninfa, ela evolui para a forma adulta, que é a forma maior dela e que todo mundo conhece, que aí sim é reconhecido como, na região, tem vários nomes, mas aqui é mais frequente o rodoleiro, né? Parece que o pessoal chama. Ou seja, então, na verdade, o carrapato é o mesmo, né? Mas a forma de evolução dele, as fases de evolução dele é que recebe denominações diferentes. Cabe salientar também, Jane, que não é só esse carrapato que é capaz de transmitir essa doença, né? Ou outras doenças. O carrapato que costuma parasitar mais o cachorro, por exemplo, que é aquele carrapatinho vermelhinho, ele, embora seja do gênero amblioma também, a espécie dele é diferente da desse do carrapato estrela. Mas ele também é capaz de transmitir a doença, a febre maculosa. Então, tanto o carrapato do gato, do cachorro, ou seja, os animais domésticos também são capazes de transmitir essa doença.
Doutor, e como que a gente pode aí fazer o tratamento dessa doença? Por causa que as pessoas estão preocupadas, né? Porque todos têm os seus animais domésticos e estamos numa época do ano em que o período é muito seco, tem frio, não chove muito. Então, há uma maior probabilidade de ter esse carrapato no nosso meio. Como que é feito esse tratamento dessa doença, dessas doenças, né? E se há uma forma de prevenção.
Olha, então eu vou começar pela prevenção, porque eu acho que a prevenção sempre é mais importante do que a doença em si, né? Para a gente não ficar doente. Primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é fazer, se você tiver ido ou caminhado, fazer alguma atividade numa área que tem gramas altas, capinzal, que tem matas que possam entrar em contato com o seu corpo, quando você retornar dessas áreas, fazer um exame minucioso do corpo para ver se não encontra carrapato. Por que isso? Porque quanto mais precoce você identifica a presença do carrapato no seu corpo e você o retira, você diminui a chance de ter a doença. Bom, não são todos os carrapatos que estão infectados, né? Estima-se que em torno de apenas de 5% dos carrapatos são capazes de transmitir a doença, porque só apenas em torno dessa porcentagem é que estariam albergando a bactéria rickettsia. Isso é bom a gente saber, até para não ficar achando que todo carrapato ele vai
transmitir a doença.
Para estar transmitindo a doença. Segundo lugar, você chegou na região de mata, examinou o corpo. Vamos retirar esse carrapato. Como retirar o carrapato, seja de animais ou seja do seu corpo? Jamais usar as mãos desprotegidas. Sempre usar uma luva ou usar uma pinça que seria o ideal, para retirá-lo. Ao identificar o carrapato, localizar o carrapato, pinçá-lo e fazer uma ligeira torção nesse carrapato e tracioná-lo e puxá-lo para fazer a retirada. Jamais esmagar esse carrapato na mão, nas unhas, como é muito comum na nossa região. Porque ao fazer isso, você está possibilitando a penetração da bactéria na sua pele e aí proporcionando a possibilidade de você ficar doente. Isso tem que ficar claro. Então, jamais, jamais fazer isso de esmagar o carrapato. Um outro cuidado que tem que ter é estar vistoriando os animais domésticos, né? Olhar sempre se o seu cachorro, o seu gato, ele tem a presença do carrapato. Se tiver, proceder dessa forma que a gente disse. Bom, a outra possibilidade da gente for prevenir é se você quer ir pescar, ir para uma região de mato, fazer um acampamento, alguma coisa, se proteger. Como se proteger? Usar, primeiro, roupas claras, porque as roupas claras possibilitam você visualizar o carrapato mais facilmente. Segundo lugar, que as camisas sejam de mangas compridas, se você for entrar, para evitar área exposta que possibilite o contato do carrapato. Há calças compridas, com as pernas das calças colocadas por dentro da bota ou por dentro da meia, de maneira ou mesmo presa nas pernas, para não permitir que ele suba pela perna entre a calça e a sua perna. Isso é se proteger, de preferência de bota ou botina. E mesmo com todos os cuidados, chapéu, né, para se proteger, também é importante. E mesmo com todos os cuidados, sempre ao retornar, fazer a busca ativa da possível presença de carrapato no seu corpo. Acho que seriam mais essas recomendações que a gente teria. Bem, em relação ao tratamento, uma vez feito o diagnóstico, primeiro eu quero chamar a atenção para o diagnóstico. Nossos colegas médicos e médicas, temos que estar atentos, principalmente nesse período, para os sintomas que a gente conversou aqui, principalmente a febre e as máculas. Se um paciente apresentar esses sintomas inicialmente, sempre perguntar se esse paciente teve contato com o carrapato, de forma direta ou indireta. Às vezes ele não lembra, mas ele tem um animal em casa que tem o carrapato. Isso tem que ser levado em conta. Como os exames laboratoriais demoram para ficar prontos, dadas as suas dificuldades de realização, eu recomendo, e isso é recomendado também, que iniciemos o tratamento mesmo sem esperar o diagnóstico laboratorial, baseado apenas nos sintomas e se ele, na epidemiologia, ou seja, se ele teve contato ou teve o carrapato diretamente ou se ele teve área de mata nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, 15 dias. Isso é fundamental, iniciar o mais precoce possível o tratamento. E esse tratamento ele é muito simples, nós utilizamos antibióticos muito simples, sabe? E para poder resolver essa infecção. Então não é uma coisa muito complicada, é de baixo custo, esses antibióticos são de baixo custo, mas se a gente não fizer o diagnóstico ou a retardar o tratamento, nós vamos ter complicações que aí sim vão ficar cada vez mais difíceis e vão demandar uma assistência médica mais especializada.
Que depois da Covid, né, doutor, todas as pessoas ficaram muito, assim, amedrontadas, porque a Covid foi um surto muito grande, uma epidemia que preocupou não só o Brasil, mas todo o mundo. E é bom deixar claro para a população que com a questão da febre maculosa nós não temos essa possibilidade, até porque os casos registrados são números que não são pequenos, mas não são tão alarmantes como foi no caso da Covid.
Exatamente, né? Essas doenças estão aí, estão no nosso meio. São doenças que, talvez por ser de baixo número, não só a identificação, o diagnóstico e o acometimento desses pacientes, não traz uma preocupação maior da população. Mas para nós que moramos numa região e que a gente tem contato direto ou indireto com esses carrapatos, e tem que estar atento para essas doenças. Lembrar que Não é só a febre maculosa que esses carrapatos são capazes de transmitir, não é? Nós temos uma série de outras doenças tão graves quanto que podem ser transmitidas por esses carrapatos. A gente está muito acostumado a ver, por exemplo, falar de erliquiose em gado e animais, mas não vê falar em humanos, que é transmitido pelo carrapato também, né? A babesiose, por exemplo, né? A doença de Lyme, todas essas doenças são possíveis de ser transmitidas por carrapatos. E nós temos que encarar essa realidade epidemiológica nossa, do nosso estado. Dadas as características climáticas que nós temos, é propício a desenvolver a presença desse carrapato na nossa região. Lembrando que no ciclo evolutivo desses carrapatos, a reprodução, o pico de máximo de reprodução deles se dá nesse período de inverno seco, que é de março, que antes, né, do inverno um pouquinho, já começa lá para março, abril, e se estende até agosto, setembro, o período de maior reprodução, portanto, desses carrapatos. Portanto, um período de maior infectividade, maior possibilidade de encontrarmos pacientes acometidos por essas doenças transmitidas por carrapato é agora, é nesse período agora. Então, os nossos agentes de saúde pública têm que estar atentos e sempre à possibilidade de termos um paciente com doença transmitida por carrapato.
Doutor, do mesmo jeito que a gente faz com a dengue, né? Que a gente compra lá o nosso, nosso remedinho para combater o mosquito da dengue, da chikungunya, nós também podemos fazer com os carrapatos, né? É o mesmo procedimento, e hoje a gente vê aí a dengue, ela preocupa, mas acaba que a gente tem o tratamento, tem a prevenção que nós podemos fazer da mesma forma com o carrapato.
Exatamente. Todas essas doenças, essas zoonoses, né, que seriam essas doenças transmitidas aí, de animais para o ser humano, o importante é se conhecer, né? Saber o ciclo dessa doença, quais são os vetores, ou seja, os animais capazes de transmitir, reconhecer um paciente acometido através de um diagnóstico correto e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Não temos como acabar com o carrapato, isso não temos como, mas a gente tem como prevenir, que eu esqueci de dizer, inclusive na prevenção, é o uso de carrapaticidas, né, que a gente pode utilizar tanto nos nossos animais domésticos, como a gente usar repelentes, por exemplo, quando a gente for para uma área de mata.
Doutor, o senhor que é um estudioso do assunto, é médico, doutor, reumatologista, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, qual o seu recado que o senhor dá para a população sul-mato-grossense? Porque nós somos um estado rico em belezas naturais, temos o Pantanal, temos animais que têm provavelmente esses carrapatos, ele está presente no nosso dia a dia. Qual o recado do senhor para a nossa população?
Eu acho que assim, o recado é esse, é a gente lembrar que os carrapatos estão aí, né, fazem parte do nosso ecossistema, não vamos acabar com ele, porque deve ter um papel importante aí na rede toda de epidemiológica, mas que nós temos que prevenir, tomar cuidado, tanto no manuseio do carrapato, como também e procurar identificar se nós não estamos com esse carrapato no nosso corpo. Eu acho que isso é muito importante, a gente não esquecer que nós estamos numa região, como você disse, muito favorável ao desenvolvimento e à presença continuada desses carrapatos. E, no primeiro sintomas, procurar o médico mais rápido possível e relatar que você teve. A população tem que saber da importância quando ele teve contato direto ou indireto com esse carrapato e informar o médico. Eu acho que isso é importante. O médico, tendo essa informação, ele já pode iniciar o tratamento o mais precoce possível.
Tratamento iniciado precocemente, as chances de cura são muito altas, né, doutor? O óbito é muito pequeno, né, a chance de óbito.
Sem dúvida, quando você faz o diagnóstico mais cedo possível e inicia o tratamento, praticamente é zero a possibilidade de você ter uma evolução para óbito desses pacientes.
Doutor, em nome da equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a participação do professor doutor e médico reumatologista Isaia Costa, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pela participação aqui no nosso programa Vida Saudável. Muito obrigada, doutor, pela sua atenção, de nos receber aqui no seu consultório. Foi um prazer conversar com o senhor.
Muito obrigado, Angélio. Obrigado aos ouvintes pela paciência de nos ouvir aí. E parabenizar vocês pela iniciativa, porque precisamos muito dessa divulgação pela imprensa, viu? Precisamos muito. Precisamos que esclarecer a população a respeito das nossas doenças regionais também, promovidas dado o nosso ecossistema. Muito obrigado.
Já fica o convite aí, tem muitas doenças, o senhor reumatologista pode falar muito mais de outros assuntos com a gente aqui na Rádio Alemes. E essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui e você pode acompanhar a entrevista na íntegra com o professor doutor e médico reumatologista Isaías Costa, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o www.al.ms.gov.br. E também na programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.